Saúde.
Faltam 15 dias para o carnaval. E você já sabe onde vai passar a folia? A Sociedade Brasileira de Infectologia lançou um alerta para quem vai viajar para áreas com alta incidência do Zika vírus. As informações com Maria Dulce Miranda.
Há poucos dias do carnaval, a Sociedade Brasileira de Infectologia pede aos foliões que se previnam contra o Zika vírus. Isso porque a aglomeração de pessoas e o aumento de lixo no período de chuvas podem ser um prato cheio para o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da Zika e da chikungunya. O alerta do carnaval vem na mesma semana que a Organização Pan-Americana de Saúde, órgão da Organização Mundial de Saúde, emitiu comunicado sobre o aumento de complicações, como a síndrome de Guillain-Barré, em áreas onde circula o Zika vírus, incluindo o Brasil. Sobre o aumento da Zika no carnaval, na avaliação da professora de infectologia da Universidade Federal de Pernambuco, Vera Magalhães, o alerta da Sociedade Brasileira de Infectologia faz sentido para os turistas, mas não significa aumento no número de mosquitos.
Em Pernambuco, nós já estamos vivenciando uma epidemia há pelo menos um ano. Não acredito que no carnaval haverá um risco maior para a população nativa. É possível que os visitantes de áreas, inclusive, não epidêmicas, possam ter um maior contato com o vírus. Então, pode haver até um aumento de casos decorrente dessa exposição de pessoas suscetíveis vindas de outras áreas. No carnaval não vai ter mais Aedes aegypti do que em outras épocas.
Pernambuco registra um terço de casos notificados de microcefalia no Brasil, doença associada ao Zika vírus. Em todo o país, são 3.893 em 764 municípios de 20 estados e também no Distrito Federal. Em Minas Gerais, foram confirmados dois casos de Zika vírus, um em uma gestante em Ubá, na Zona da Mata, e outro em um bebê residente em Curvelo, na região central do estado. O alerta da Sociedade Brasileira de Infectologia também vale para a microcefalia, já que é durante o carnaval o período em que mais ocorrem relações sexuais sem camisinha, o que nesse momento de epidemia do Zika pode significar aumento nos casos de microcefalia. Para o professor de medicina da Universidade Federal do Espírito Santo, Paulo Peçanha, o grande perigo da microcefalia é que o Zika vírus é silencioso.
Já se sabe de outros carnavais, vamos dizer, que aumenta essa possibilidade, sim. Se tiver um número maior de grávidas e se tiver uma proliferação maior de Aedes, esse raciocínio é direto, né? Pode ter mais grávidas se infectando com o Zika vírus. E o Zika não traz sintomas, né? Na maioria das vezes. 80% dos casos são assintomáticos. E a gente vai ver o reflexo durante a gestação, com os exames e depois no final.
Sobre a relação da microcefalia com a Zika, o Instituto Carlos Chagas da Fiocruz do Paraná anunciou nesta quarta-feira resultado de estudo que confirmou a transmissão do Zika vírus pela placenta. Os testes foram feitos em amostra da placenta de uma gestante da região Nordeste que apresentou sintomas da infecção e sofreu aborto no primeiro trimestre de gravidez. Uma hipótese importante para explicar como funciona a transmissão do Zika vírus de mãe para filho. A professora de infectologia da Universidade Federal de Pernambuco, Vera Magalhães, explica que o resultado comprova a ligação entre o Zika vírus e os casos de microcefalia.
Esse estudo foi mais uma comprovação daquilo que já se acreditava ocorrer, né? Porque já se conhece 5 casos de recém-nascidos que morreram nas 48 horas iniciais, em que as mães tiveram infecção supostamente por Zika no primeiro trimestre. E esse estudo que mostra como é feita a transmissão vertical, que a gente chama de mãe para filha, por via placentária, vem a corroborar aquela hipótese que cada vez vai ficando mais confirmada, de que o Zika causa a microcefalia e que é transmitida por via vertical.
Para evitar aumento nos casos de Zika e também da dengue e da chikungunya, o jeito é evitar o mosquito Aedes aegypti. Quem explica como é o coordenador de Tecnologias Sociais e Ambientais da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Sergipe, Wellington Barros da Silva.
principal recomendação é usar um bom repelente, acho que isso é importante. Nós temos regiões do país onde nós estamos em situação de surto epidêmico, então a principal proteção dessas pessoas realmente é o repelente. E mesmo para esses turistas, esses viajantes, ter a preocupação que o cidadão que mora nessas localidades tem que ter, que é identificando um possível foco de crescimento da larva, um foco lá do mosquito, de comunicar às autoridades, né, comunicar a vigilância sanitária da cidade lá, do município, para que tome as providências necessárias.
Além disso, para evitar casos de microcefalia, gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS, não dá para esquecer da camisinha. Repórter Maria Dulce Miranda.